Muito boa tarde, senhora, senhores deputados, caros convidados. Vamos dar início aos trabalhos. Hoje temos em audição no Grupo de Trabalho da Indústria, que é um grupo de trabalho criado no seio da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Hoje temos connosco uma delegação da União Geral de Trabalhadores, do GT, chefiada pelo seu secretário-geral adjunto, Sérgio Monte, com a participação de Manuel Pronto Santos e de Carapinha Reis. Rei, peço desculpa. Só uma pequena nota introdutória aos nossos convidados, por tentar fazer o enquadramento deste grupo de trabalho. A Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas decidiu criar um conjunto de grupos de trabalhos para acompanhar mais de perto alguns setores de atividade. É este o caso da indústria. Nós, ao longo destes 2 anos quase que levamos funcionamento, temos vindo a ouvir os diferentes setores. Temos ouvido, sobretudo, confederações e associações empresariais dos diversos setores. Tivemos também já um conjunto de visitas feitas, nomeadamente ao setor têxtil e do calçado. E ouvimos também já aqui o IAPMEI e o AICEP enquanto parceiros públicos estratégicos para a indústria. E temos que ouvir também a outra parte, que é fundamental em todo este processo industrial, que é exatamente os representantes das pessoas que trabalham na indústria. A dificuldade que o Grupo de Trabalho sente é, de facto, como é um Grupo de Trabalho sobre a indústria portuguesa, estamos a falar de uma coisa muito vasta. No passado, estes grupos de trabalho eram mais fechados, ou sobre o setor têxtil, ou sobre o calçado, ou metal ou mecânico. Neste momento, de facto, é bastante amplo o objeto do trabalho, e foi nosso entendimento que do ponto de vista de para melhor funcionamento da própria dinâmica do Grupo de Trabalho, que seria importante, da parte sindical, ouvirmos as confederações, ou seja, da mesma forma que ouvimos confederações empresariais, ouvimos as confederações. E por isso, a UGT é a primeira confederação representante de trabalhadores que temos connosco, a outra também será agendada oportunamente na reunião, e é neste âmbito que nós convidamos, de facto, os nossos convidados, percebendo que um grupo de trabalho tenha um caráter mais reduzido e, se calhar, mais intimista de poder, enfim, da própria reunião se poder fazer de forma mais precisa, se calhar, uma vez que temos aqui deputados, o deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, a deputada Carla Barros, do PSD, o deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, e a deputada Diana Ferreira, que vem do PCP. Por isso, não estranha, mesmo assim, o grupo de trabalho tem um representante de cada um dos partidos, porque o objetivo do grupo de trabalho, mais do que o da comissão, é de facto procurar retirar conhecimento e partilhar também algumas dúvidas que tenha, no sentido de no final podermos, no seio da comissão, melhorar o nosso trabalho e dar contributos positivos para a indústria. Nós costumamos dar a primazia da intervenção aos nossos convidados para fazer o seu enquadramento, enfim, da forma que muito bem entenderem, as suas preocupações, as suas propostas que possam ter, pontos de situação relativamente a alguns temas, e esta reunião ocorre até num momento particularmente interessante do ponto de vista destas matérias, mas está-se a discutir várias coisas importantes, e se calhar poderão partilhar connosco ou não algumas das matérias que andam a ser discutidas e que tenham, de facto, incidência e importância na indústria portuguesa. E por isso, para isso, eu costumo ter ali um relógio que está ali ao fundo, só para nos guiarmos, para que consigamos ter algumas regras de funcionamento. Por regra, não sei se 10 minutos será suficiente para uma primeira apresentação, isto é sem grande rigidez, mas que funcione como um guia. E assim sendo, penso que será o Sérgio Monte a começar as hostilidades. Eu dou-lhe já a palavra de imediato.
Espero que não hostilidades. Boa tarde a todos e a todas, senhores deputados. Em primeiro lugar, agradecer ao Grupo de Trabalho o convite, o amável convite que nos foi feito. Já sabíamos da construção deste Grupo de Trabalho, já está a funcionar há mais de ano e meio, quase há 2 anos. Achamos que é, de facto, importante, até porque se trata de um setor que, durante muitos anos, foi muito maltratado no nosso país. Isto, por vários governos, isto, infelizmente, é de décadas, não é? A indústria foi quase desativada em Portugal. E eu, com conhecimentos modestos que tenho, não vejo nenhum país desenvolvido que não tenha uma forte indústria. E, portanto, nós deveríamos ter apostado fortemente na indústria, porque essa é um instrumento de desenvolvimento de um país. Em todo caso, sem querer trazer grandes considerações, eu estou aqui a representar a UGT, como é óbvio, mas a UGT, nesta área, delega nos seus sindicatos, até porque são eles que andam no terreno, são eles que conhecem o dia-a-dia do setor, os problemas dos trabalhadores, das empresas também, sem dúvida, e, portanto, fiz-me acompanhar de dois elementos do Sindel, o Manuel Pronto, já, o Sr. Deputado já apresentou, o Sr. Presidente, que é do Sindel, o Sindicato, portanto, da Indústria e Energia, e o Carapinha Rei, que é também um dirigente do Sindec, portanto, da Indústria Química, já há muitos anos, e que conhece-me o setor muito melhor de qualquer dirigente do Executivo da UGT, como é óbvio, porque são eles que lá andam. Dizer que gostaríamos de ter presentes hoje aqui os estados-gerais destes dois sindicatos, o Rui Miranda do Sindel e o Oswaldo Pinho do Sindec, porque eles, sem qualquer desprimor para mim ou para os meus companheiros e camaradas, são eles que, talvez de nós, da área sindical no âmbito da UGT, aqueles que estão mais, enfim, dentro dos problemas, porque são estados-gerais, e, portanto, têm os contactos e as reuniões, mas, de qualquer das formas, dizer-vos que o que nos debatemos hoje, sobretudo, e que através, é transversal a todos os setores, e na indústria também é. Talvez por questões históricas e até pelo próprio setor, é da negociação coletiva, o Pronto e o Carapinha falarão sobre isso. Mas também dizer-vos que nos preocupa aqui o GT, os sindicatos, obviamente, aqui têm uma participação mais ativa, mais direta, mais no terreno, mas preocupa-nos o que está a acontecer na indústria, na questão da Alta Europa, como sabem. E queremos dizer a este grupo de trabalho que, certamente, o modelo de negociação coletiva que ali foi instituído está esgotado. E aqui digo com alguma legitimidade acrescida, na medida em que o Sindel, aqui presente, foi o único sindicato que credenciou ou delegou na Comissão de Trabalhadores a negociação de um acordo. Como sabem, aqueles acordos, em bom rigor, eram ilegais. Não podiam ser publicados em Boletim de Trabalho e Emprego. Os sindicatos todos não delegaram na CT aquela negociação e, portanto, o que aconteceu afigura-se de alguma gravidade, sem dizer outros comentários, que agora às vezes são apetecíveis de trazer para cima da mesa. Mas dizer que, nesse particular, o Sindel tem um acordo com a indústria automóvel. A Alta Europa era um caso excepcional por aquilo que já foi dito e porque também a Volkswagen, sendo, enfim, de origem alemã, quis implementar um bocado o modelo das comitês de empresa que existem e que têm essa capacidade negocial que cá não tem, porque nós aqui temos que encarar de uma vez por todas que a noção coletiva é uma competência legal, constitucional, dos sindicatos, não é das Comissões de Trabalhadores. Quando passarmos para as Comissões de Trabalhadores, senhores deputados, temos que pensar em alterar a Constituição, não é? Porque é um direito constitucional dos sindicatos. E já falei demais nestas coisas. Diz que os políticos, era um ditado brasileiro, que os políticos, quando vêm um microfone, viram um grafenola. Os sindicalistas, às vezes, também vão-me calar e passar a palavra ali ao Manuel Pronto. Muito obrigado.
Muito bem, eu peço só para desligar o microfone e faça o favor.
Ok, obrigado. O meu nome, de facto, é peculiar, Manuel Pronto dos Santos, deve ser o primeiro Pronto com que vocês conversam. Portanto, sou representante do Sindel, Sindicato Nacional da Indústria e da Energia. Existem um conjunto de matérias que o nosso sindicato negocia, nomeadamente também, não apenas na indústria, na energia, mas também na parte das águas e dos resíduos. É inevitável falarmos da Alta Europa, temos que falar da Alta Europa. Portanto, vamos lá ver o que está aqui a passar na Alta Europa. Só reiterando aqui o que disse o Sérgio, mas talvez um bocadinho mais forte, é quem te manda a ti sapateiro, tu carra bocão. Ou seja, no nosso entender, se as negociações tivessem sido entregues inicialmente aos sindicatos, é nosso entender que não estaríamos a navegar nas águas que estamos agora. Na verdade, os nossos compatriotas, neste caso, europeus, neste caso alemães, trouxeram a política que estão habituados a ter na Alemanha, uma coisa que todos nós já sabemos, a Ostpolitik, em que os trabalhadores fazem parte das administrações das empresas, coisas que não acontecem aqui em Portugal, mas eles, era um modelo que eles gostavam de trazer para cá. Tentaram, de alguma forma, isso acontecer e, no nosso entender, o resultado está à vista. Era uma questão de tempo. Mas o Sindel está pronto para, começar as negociações, para, aliás, desenvolver as negociações, melhor dizendo, porque existe já, como é óbvio, trabalho feito, e as negociações, o contrato existente é o contrato da ACAP, mas não queríamos de modo nenhum deixar aqui uma nota que é sobre o parque da Auto Europa. Nós não podemos só estar a lembrar-nos dos trabalhadores da Auto Europa. Existe um conjunto de empresas satélite da Auto Europa que tem um único cliente, que é a Auto Europa. E esses trabalhadores têm um nível salarial abaixo. Bem abaixo do que a Auto Europa. Quer dizer, é uma forma quase, se me permite um termo, encapotada de terciarização, de fazer um pouco de outsourcing ali, porque existe um conjunto de empresas ali à volta que ninguém fala. Ninguém fala e existe lá tanta gente a trabalhar. A terciarização é, de facto, uma coisa que nos atormenta imenso. Não é só nesta espécie de terciarização que existe no parque, naquilo que é designado de Parque Palmela, mas, por exemplo, também no Grupo EDP. Quando, provavelmente, alguns de vós vão a uma loja da EDP, vem a maioria da mão de obra feminina, que lá está, jovem, feminina, o grosso, e vem uma pessoa fardada com a farda da EDP, emblema da EDP, Maria Alice, não é trabalhadora do Grupo EDP. Não é trabalhadora do Grupo EDP. Não é. Não é. Hoje, as lojas do Grupo EDP vão ao concurso, neste momento está a haver concurso de certeza absoluta na loja da Amadora e está a ser entregue, por exemplo, à Manpower, passa publicidade e uma outra que eu não me recordo. Há um embaraçamento enorme da mão de obra no grupo EDP no que diz respeito ao atendimento das lojas. Também o grupo EDP, como sabem, é constituído por várias empresas. Uma delas também é a EDP Valor, que presta serviço às várias EDPs, não é? A EDP Produção, a EDP Distribuição e por aí afora. Também está a haver agora a terciarização na EDP Valor, ou seja, já estão a entrar outros atores para aquilo, assim como a parte jurídica também está a haver terciarização no grupo EDP. Também no grupo REN, também penso que é estratégico para Portugal, e este aqui é uma preocupação que eu trago todos os dias na garganta. Quando me mandarem, eu depois continuo. Nós temos um depósito estratégico de gás na zona do Carriço, perto de Coimbra, junto ao mar. Todos os trabalhadores que lá estão são de terceiros. Outsourcing, não é? Terceirização. Eu não gosto de dizer palavras inglesas. É terceirização. E, portanto, o que é que custa, cujo contrato de trabalho acaba no fim deste ano? Ou seja, o nosso país, no que diz respeito àqueles depósitos enormes que lá estão de gás, na zona do Carriço, está entregue a precários, neste caso, e, portanto, não temos a certeza absoluta o que é que vai acontecer hoje, nesta hora, não temos a certeza absoluta o que é que vai acontecer no dia 1 de janeiro àqueles homens que estão ali, de uma empresa que eu nem sequer me recordo o nome, e que lá está colocada. Também em outras empresas continua a haver problemas, nomeadamente banco de horas, na indústria, o banco de horas está a ser uma preocupação para toda a gente. Nós vivemos o banco de horas, como sabem, vamos trabalhar hoje 10 horas porque é preciso e depois descansas 10 horas porque não é preciso. Resumindo, é isto. Mas a conjectura económica que a sociedade portuguesa está neste momento, as pessoas não têm dinheiro, pronto, ponto final, não têm dinheiro. E então o que é que está a acontecer? Existem certas empresas que houve um trabalhador que por qualquer motivo trabalhou 10 horas e depois tem que ir descansar 10 horas. As pessoas não têm dinheiro e está a haver um aproveitamento disto. Ou seja, vai um indivíduo qualquer de representante da empresa e diz ao trabalhador, olha, precisávamos de ti, queres vir trabalhar? E ele vai trabalhar. Tem um prato de sopa todos os dias para encher para os filhos e vai trabalhar a singelo. Aquelas horas, as horas são pagas normal, com não são horas extraordinárias. O homem devia estar a descansar até, digamos que as regras de segurança estão a ser... Exatamente, estão a ser violadas. Eu estava a pensar num palavrão feio e estava-me a desviar do palavrão feio. Portanto, isto está a acontecer. Isto está a acontecer e não é bom que isto esteja a acontecer. Está a acontecer na Ficocables, também, por exemplo, posso-vos dizer que acontece na Ficocables, que é uma empresa que faz os cabos que está no Porto. Na Bosch, também, em Alvar, isso também está a acontecer. E, portanto, eu queria aqui deixar o meu alerta no que diz respeito a estas matérias e também, já agora, só para terminar, se o Sr. Presidente me permite, também há aqui outra coisa que não está a correr bem, que é o contrato que nós temos, de facto, bloqueado, que é de facto, com o grupo ADP, as Águas de Portugal, está bloqueado. Este grupo, e portanto isto já é do setor do Estado, não é? Isto é do setor do Estado, e isto devia ir para a frente, porque como não existe contratação coletiva, pronto, é como nós irmos todos para um campo e não há regra rigorosamente nenhuma, e há um aproveitamento enorme no que diz respeito a isto, no que diz respeito à terceirização, no que diz respeito a temporários, a precários. Vai, por exemplo, nas Águas do Norte, isto está a acontecer e é uma coisa que nos preocupa. Nos resíduos também não existe contratação coletiva. Também não existe. Existe uma associação que se chama Aperlu, não é? Que congrega lá várias empresas, nomeadamente a Suma, a FCC, Nova Verde, Salveiro. Portanto, isto já está aqui, já estamos. Isto é parte do setor privado, que eu, dentro do setor do Estado, não estou bem à vontade, mas é um problema não haver, de facto, com contratação coletiva no grupo ADP. E o que é que acontece? Não existindo isto, está a haver um abaixamento, não há regulamentação, e depois metem a concurso, há um abaixamento do preço. Quer dizer, a gente pode dizer assim, olha, o preço fora, se houver contratação coletiva de um eletricista, vou dizer, vamos fazer de conta, 1.000 euros por mês. Como não há regra, depois os outros vão concorrer, o eletricista, a 800 por mês. O outro, para ganhar, já mete a 700. E vai assim, vai baixando até, sei lá, qualquer dia, se pagar para trabalhar ou algo assim. Já me calei. Está a correr tudo muito bem. Já agora, não era só mais notícias. Está a correr tudo muito bem. Estamos a negociar nos Açores, portanto, com o grupo EDA, da EDA Renováveis e a SEGMA, e esperamos conseguir fazer a contratação lá do acordo da empresa, como deve ser. Era muito chato trazer só mais notícias, não é?
Muito obrigado. Não sei se Carapinha Rei também quer ajudar.
Bem, boa noite, senhores deputados. Eu sou José Luís Carapinha Rei, sou dirigente do SINDEC e tenho a meu encargo a contratação coletiva. Nós temos neste momento o SINDEC, que está afiliado a uma federação que chama-se Confesinte. Temos neste momento cerca de 50 contratos e fechamos em 2017 cerca de 95 contratos. Foram fechados os acordos. Temos algumas dificuldades, porque como há CCTs, há ACTs e há acordos de empresa. É mais fácil negociar os acordos de empresa propriamente os CCTs. Quanto à indústria, quero dizer que nós, a nossa indústria foi desligada. Não houve uma política de criar uma indústria. Perdemos muita indústria. Portugal perdeu muita indústria. E alguma que ficou até hoje foi comprada já por espanhóis. E tendo em conta que com a baixa do petróleo, todas estas empresas estão neste momento em boas condições. Temos neste momento a Repsol, que tem condições em boas condições. Temos o setor do papel, da pasta do papel, que está em boas condições, com a pasta alta e com a descida do petróleo, eles, neste momento, têm boas condições para seguir. Agora, a verdade é que temos no setor químico empresas de uma dimensão totalmente diferente umas das outras. Há empresas com grandes potencialidades e há outras com poucas potencialidades. E não foi dado apoio àquelas empresas mais pequenas. É verdade que não houve apoio. Também nunca se desenvolveram, por exemplo, como sabe, continuaram ao plástico e o plástico foi até ao fim e não se desenvolveram. E isso foi por falta também de condições. Estamos também no vidro, que está neste momento, o setor vidreiro, neste momento está a ser comprado também pelos espanhóis. A Galvidre, que tinha capital português, foi para o espanhol. E agora a Santos Barosa foi comprada também para a Galvidre. A Vidarte também é espanhola. De maneira que temos algumas dificuldades em termos de negociação, porque hoje nada se passa e as coisas não são resolvidas em Portugal. São resolvidas em Madrid. E às vezes a grande dificuldade é enfrentarmos esses grandes problemas. Madrid é Madrid, Espanha é Espanha, mas a verdade é que tudo passa por lá. Temos tentado fazer os acordos possíveis, mas há sempre uma grande dificuldade em quem cá está, que alguns até são portugueses que estão à frente da empresa, de decidir que também estão os espanhóis, e os espanhóis têm que sempre ouvir Madrid para dar o seu ok. De maneira que é a grande dificuldade que existe neste momento, mas temos um setor da indústria química, como eu já disse, com várias dimensões, que existe um contrato que é subscrito por 9 associações. Por exemplo, o contrato de indústria química abrange as resinas, abrange os óleos, abrange as margarinas, abrange as tintas, abrange, cada uma delas tem a sua dimensão, cada uma delas tem o seu poder económico. E para negociar um contrato, tem que sempre jogar com aquelas que podem menos, além de haver duas tabelas, é sobre a faturação, de facto, há sempre uma grande dificuldade para coisas. E depois, por outras coisas também, o Código de Trabalho, em 2003, definia mínimos. Este 2009 alterou a sua relação, que não define mínimos, a manda para a negociação ou então para a regulamentação interna. Isso leva em que as entidades patronais, por vezes, aproveitam-se para tentar tirar direitos aos trabalhadores. E devia haver algumas matérias que foi artigo, alguns artigos que foram alterados em 2009, ter os mínimos, e sabia-se, e a negociação coletiva vem dos mínimos do contrato do Código de Trabalho, vem de mínimos, a negociação é livre de conseguir mais do que isso. Quando não há mínimos, há sempre um aproveitamento das entidades, de algumas entidades patronais, porque nós às vezes, quando estamos a negociar, se negociarmos com um empresário é uma coisa, mas às vezes negociamos com patrões. E o patrão é muito mais difícil. O empresário, por vezes, entende que tem que ter um parceiro para negociar. O patrão, às vezes, exige coisas que não é aceitável. Nesse sentido, há algumas dificuldades.
Muito obrigado pela vossa explanação. Eu senti também que os meus colegas estavam a acompanhar e a questão do tempo é meramente indicativa, até pelo conjunto de informações que nos trouxeram e que são bastante importantes. Eu daria então a palavra aos senhores deputados. Começamos pela ordem do costume, do maior para o mais pequeno, e assim sendo, daria a palavra à senhora deputada Carla Barros, do PSD, com um tempo indicativo também de 3 minutos. Será suficiente, senhores deputados? Acham bem? Ok, muito bem, vamos a isso.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, cumpre-me endereçar as saudações, então, aos representantes da União Geral dos Trabalhadores, ao Sr. Sérgio Monte, ao Sr. Carapinha Rei e ao Sr. Manuel Pronto dos Santos. E aproveitar também para endereçar as saudações pessoais do deputado Pedro Roque, que também gostaria de estar cá presente, mas por motivos de distribuição da nossa agenda parlamentar não é possível participarmos os dois nesta audição. Ouvimos com muita atenção alguns tópicos que foram aqui referidos. Nós gostávamos de aproveitar este momento, aliás, como temos feito sempre que nos é possível, para reconhecer o trabalho e o contributo da UGT em momentos extremamente complicados para o país, como foi o momento da anterior governação do governo PSD-CDS. E, portanto, tem que ser reconhecido que, para além do mérito do governo, e naturalmente das imposições da Troika que estavam no nosso país, reconhecemos muito o contributo dos parceiros sociais e, portanto, é preciso realçar e mais uma vez agradecer, naturalmente em nome do país, aquilo que fizeram para voltar a erguer o país da bancarrota, da pré-bancarrota em que vivemos. Depois partir então para o novo paradigma em que vivemos, pelo menos assim dizem os dados, e nós também nos congratulamos com este clima de alguma prosperidade económica. Clima esse, e portanto, e tal como diz também a OCDE, também muito devido às políticas e às reformas que foram levadas a cabo pelo governo anterior, nós percebemos que há aqui ainda algum descontentamento, sobretudo nas vozes dos dirigentes sindicais ligados às indústrias, porque reconhecem que a indústria está a ter uma recuperação que não está a acompanhar também os objetivos que reivindicam para os trabalhadores. E, portanto, eu gostava que, se pudesse, os senhores pudessem concretizar o que é que reivindicam mais neste clima de alguma recuperação económica, o que é que há ainda para fazer, o que é possível fazer a mais. Depois, relativamente à questão da Auto Europa, eu gostava que também nos dessem a opinião se o Governo tem feito o suficiente nesta matéria da Auto Europa, ou se é possível fazer mais, e se é possível fazer mais, o que é possível ser feito. O nosso terceiro aspecto é relativamente ao Orçamento de Estado. Portanto, nós vimos de fazer a votação final global da proposta de lei do Governo sobre o Orçamento de Estado para 2018, e eu gostava de ter então o conhecimento da UGT sobre quais os aspectos, sobretudo nas matérias que dizem respeito aos trabalhadores da indústria, que não são tão favoráveis ou que gostavam de ver melhor tratados. O quarto aspecto é uma reflexão minha e até que vai revelar alguma estranheza e que foi ali referido pelo Sr. Manuel Pronto Santos, enquanto dirigente do Sindel, em que falou, e reconheço que há essa questão da precariedade nos vínculos dos trabalhadores afetos ao setor da energia. Mas, bom, isto tudo, quando é referido numa altura em que o Governo tem a bandeira do combate à precariedade, quer no setor público, quer no setor privado, entendíamos nós que, já ultrapassados 2 anos de Governo, que nós pudéssemos ouvir, pela parte dos representantes dos trabalhadores, um discurso mais positivo. Mas não temos ouvido esse discurso positivo e de algum contentamento nesta matéria da precariedade. Portanto, eu pergunto, o que é que já foi feito por este Governo no plano de combate à precariedade nos setores privados? E se nada foi feito, o que é que tem que ser feito do que foi prometido. Portanto, porque há aqui alguma falta de transparência em determinadas matérias no âmbito parlamentar, que nós acreditamos que elas tenham sido mais conversadas entre o governo e os representantes dos trabalhadores. Mas também sabemos que muitas das reuniões que são feitas à porta fechada, sabemos que o GT muitas vezes não está presente e que tem a ver com estas dinâmicas parlamentares, daquilo que tem que ser previamente conversado com o Bloco de Esquerda e com o PCP, que nós sabemos que muitas vezes não abrangem conversas prévias com a UGT. E, portanto, gostávamos também de saber a opinião sobre o que tem sido falado, que nós efetivamente não conhecemos, mas que pode tranquilizar-nos, porque se não estiver a ser falado na discussão parlamentar, que pelo menos esteja a ser previamente tratado com os sindicatos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar ao... Sim, mas da mesma forma que os nossos convidados dobraram o tempo, a Sra. Deputada também dobrou o tempo, por isso tomaremos como referência o tempo da primeira intervenção para os restantes deputados. Por isso, o seu excesso veio beneficiar o debate e todos os seus colegas. E eu dava a palavra ao deputado Costa também para 6 minutos, neste caso.
Eu tenho tempo. Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho e Indústria, Srs. Deputados, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a UGT, central sindical muito, muito importante para o país e da qual o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem profundo reconhecimento pelo trabalho que desenvolve hoje, no passado, como nos últimos 40 anos. E preferia não falar do passado, estamos para falar do futuro, por isso não compreendo uma intervenção que anteriormente sucedeu à minha, falar do que se passou em 2000 e qualquer coisa, em 2012, em 2013, mas também não deixo de referir que certamente a UGT foi, nunca, com qualquer central sindical ou com qualquer sindicato, certamente que não queria que voltasse a um tempo em que os salários não eram devolvidos, em que o problema da competitividade da economia portuguesa era os portugueses ganharem demais, em que o salário mínimo até devia baixar, e eram as afirmações do Sr. Primeiro-Ministro da altura, atual deputado Pedro Passos Coelho, que a UGT, e muito bem, no momento certo, contestou. Por isso, eu preferia não falar do passado, porque também sobre esse passado, a UGT corretamente mostrou sempre compromisso negocial, e bem, mas simultaneamente sempre atacou um conjunto de ataques aos salários dos trabalhadores, seja da área industrial, seja da área pública, seja de qualquer outras áreas. Este era o primeiro ponto que queria colocar. Depois, dizer que para o Partido Socialista, obviamente, a contratação coletiva é um ponto-chave. Sabemos que outros não colocam a contratação coletiva da mesma importância que nós colocamos. A contratação coletiva é um ponto-chave no Código de Trabalho, é um ponto-chave para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e nesta área também deve ser reforçado. E, obviamente, que a nós nos preocupa algumas formas de outsourcing ou terceirização, chamemos-lhe o que quisermos, percebo que devemos até colocar o tema em português e acho bem que assim o seja, por isso. E essas formas acabam por ser formas subterretícias de retirar pessoas da contratação coletiva, tirando-lhes direitos e, obviamente, nós não podemos concordar que assim o seja e, obviamente, é algo que nos preocupa. Também questionar ao GT o que é que nós, Parlamento, o que é que podemos fazer sobre essa matéria e o que é que está a ser feito ou desenvolvido. Obviamente que a questão da precariedade está normalmente assente a esse tipo de funções e o atual governo, é claro, no combate e nos mecanismos de combate à precariedade, seja no Estado, seja também nas empresas privadas, e deve ser combatido. Obviamente, com um trabalhador, e há pouco falava da REN, e eu não deixo de sublinhar que foi um processo muito complicado também que retirou a soberania nacional a Portugal, mas isso agora também não deixa de ser aqui colocar, mas preocupa obviamente a precariedade de pessoas que estão também com questões que são sensíveis para a própria soberania de Portugal e até por questões de segurança. Estamos a falar de depósitos com as implicações que podem ter e, dessa forma, a nossa preocupação. questionar a UGT sobre, também já aqui foi falado, a questão do Orçamento de Estado, e obviamente compreendemos que se poderia e muitas vezes desejaria ir mais longe em algumas matérias, mas se obviamente não foi positivo alguma devolução de salários que foi permitido, quer neste orçamento, quer nos dois orçamentos anteriores. Obviamente que a situação económica está a melhorar, não é aparentemente, está mesmo a melhorar, os dados estatísticos são o que são e são claros, e a situação económica melhora. Estamos a diminuir, quer o desemprego, obviamente que o desemprego continua a ser um problema do país, mas também, simultaneamente, o crescimento económico tem dados relativamente interessantes, obviamente que pode ser sempre melhor, mas um crescimento acima da média europeia, como tivemos no último trimestre, é sempre um dado importante e interessante. Em relação à Auto Europa, obviamente que é um assunto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha, mas acompanha com preocupação, porque a importância que o assunto tem para o país, mas também, também se tratando de questões, obviamente, entre também a Comissão de Trabalhadores, os sindicatos e também a própria administração da empresa, obviamente que nos preocupa, obviamente que estamos preocupados, mas estamos certos, e a UGT certamente está certa, que se vai encontrar uma solução que é boa para o país, assim esperamos, e também era esse apelo que faria também para todos juntos procurarmos uma solução que fosse a ideal para o país, de forma a resolvermos esta questão. Uma última nota também para a minha intervenção, não como de pergunta. Perguntando, obviamente, em primeiro lugar, o que é que nós podemos fazer na área da indústria, o que é por aqui que aqui estamos, porque falou-se outras áreas que têm muito pouco a ver com a área da indústria, mas também são importantes ficarmos com esses dados, a água, os resíduos, mas também são importantes para nós ficarmos com esses dados, até para colocarmos aos nossos colegas deputados que acompanham mais essas áreas, que recebemos estas preocupações. Mas uma última nota que colocava é que para nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a indústria é importante, uma política industrial para o desenvolvimento do país é importante, mas também é importante que seja feita com os trabalhadores e não baseado no salário baixo, no salário mínimo baixo, e é isso que nós não podemos concordar, porque durante demasiados anos a nossa indústria, em vez de ter como fator competitivo essencial a questão da qualidade, muitas vezes tinha o salário, e que obviamente não é esse o fator competitivo que desejamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação da UGT e é com gosto que nós iniciamos aqui um processo de auscultação das organizações representativas de trabalhadores no âmbito deste Grupo de Trabalho. E queria agradecer, portanto, as informações que vocês nos trouxeram no início das vossas intervenções. São muito úteis, mas há algumas questões que talvez fosse útil clarificar na sequência daquilo que disseram. A primeira questão tem a ver com uma dimensão que tem sido suscitada por nós no âmbito destas audições deste grupo de trabalho com as associações com representação das entidades patronais, que tem a ver com o impacto do salário mínimo nos setores industriais. Portanto, o que se verifica, as estatísticas, o que nos dizem, é que há uma fatia cada vez maior de trabalhadores abrangidos por contratação coletiva que apenas recebem o salário mínimo nacional, os salários mínimos nacionais que têm vindo a ser sucessivamente fixados, por acordo entre o Bloco de Esquerda e o Governo, e essa circunstância tem vindo, em vez de impulsionar a revisão salarial de todas as categorias de trabalhadores que estão acima daqueles que oferem o salário mínimo, tem vindo a suceder um movimento contrário. E, em parte, esse movimento contrário tem a ver com o facto de a contratação coletiva ter estado bloqueada durante uma série de anos e aparentemente o ano 2017 terá sido o ano do início do desbloqueio da contratação coletiva, pelo menos as estatísticas também nos indicam que há um crescente número de trabalhadores que têm vindo a ser abrangidos por processos de contratação coletiva, e o que eu vos queria perguntar era qual é a avaliação que o GT faz desses processos de revisão de contratação coletiva, se contraria ou não a tendência que a estatística nos mostra, que é a cada vez maior abrangência das profissões técnico-profissionais pelo padrão do salário mínimo nacional. Quando o sindicalista Manuel Pronto dos Santos nos dizia que há cada vez mais trabalhadores que ofriam, que havia, portanto, uma pressão sobre a remuneração dos trabalhadores no sentido da baixa e não no sentido do ajustamento de acordo, por exemplo, com o salário, com o processo de revisão do salário mínimo nacional, isso é bastante preocupante, porque isso significa que a contratação coletiva ou não está a ser aplicada ou então não está a produzir os efeitos que se esperavam que o desbloqueamento da contratação coletiva viessem a ter no conjunto dos trabalhadores. A segunda questão diz respeito a alguns, portanto, esse processo de embaraçamento da mão de obra que o Manuel Pronto dos Santos nos referia, foi ou não concretizado nos tais 90 contratos, cerca de 90 contratos coletivos que o Carapinha Rei referiu na sua intervenção para o ano de 2017. Houve ou não houve uma espécie de decisão que tenha favorecido os trabalhadores, tenha contrariado a tendência que o Manuel Pinto dos Santos, Manuel Pronto dos Santos, peço desculpa, nos referia. A terceira questão de respeito aos setores onde existem dificuldades da contratação coletiva. Provavelmente uma das razões porque essas dificuldades acontecem é porque os sindicatos, independentemente da sua filiação sindical ou não, têm uma atitude que ela própria não favorece a existência de uma frente comum, de uma unidade na ação entre os sindicatos para impor um processo de revisão contratual que proteja os direitos, ou pelo menos que recupere direitos contratuais. Falou no Grupo Águas Portugal. Eu, por acaso, ainda há muito poucos dias, tive uma reunião com membros de comissões de trabalhadores do Grupo Águas Portugal, e uma das coisas que eles me dizem, e que é um bocadinho surpreendente, é que a única contratação coletiva que existe no Grupo Águas Portugal é a da EPAL, é aquela que se aplica à EPAL. Todas as outras empresas que fazem parte do Grupo de Águas Portugal não têm contratação coletiva. Ora, isto é um bocadinho aterrador. A pergunta é o que é que os sindicatos da UGT têm vindo a fazer ou pretendem fazer para que esta situação seja corrigida. Porque isto está efetivamente a tornar, não só aumentar a precariedade do trabalho no Grupo Águas Portugal, como a baixar a remuneração efetiva dos vários trabalhadores, porque, como o Grupo Águas Portugal integra, por exemplo, trabalhadores das Águas do Oeste, nas Águas do Oeste a remuneração dos trabalhadores antigamente era bastante mais baixa do que no resto do Grupo Águas Portugal. Portanto, e existe uma tentativa de uniformizar por baixo a remuneração dos trabalhadores do Grupo Águas Portugal, não abrangidos pelo contrato de EPAL. Por último, uma questão para terminar, Sr. Presidente, transportes e comunicações, incluindo aqui telecomunicações. Qual é a avaliação que a UGT faz da situação neste setor industrial? Pensei que tem a ver com indústrias de base, chamada caracterização das indústrias de base, mas no caso das telecomunicações, em particular nos CTTs e na PT, na Portugal Telecom, a situação é verdadeiramente catastrófica. E creio que a UGT nos pode dar, portanto, a sua opinião sobre aquilo que está a acontecer nestes dois setores de comunicações e telecomunicações. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a UGT, Sérgio Monte, Carapinha Rei e Manuel Pronto dos Santos, também de agradecer as intervenções iniciais que fizeram, as questões e as preocupações que foram colocando. Será difícil sintetizar no tempo que tenho para a intervenção um conjunto de coisas que gostaria de dizer, mas vou efetivamente fazer esse esforço, começando até por esta questão da produção nacional, do setor da indústria, que é também, no fundo, o que está na base deste grupo de trabalho, da produção nacional e daquela que foi a destruição da produção nacional no nosso país ao longo de vários anos, ao longo de décadas, em que, aqui incluindo também naturalmente a agricultura e as pescas, mas em que houve efetivamente uma desindustrialização significativa do país. A certa altura, a nossa indústria de metalurgia era completamente dispensável e um fardo pesado para o país, quando efetivamente nós tínhamos uma indústria metalúrgica muito forte e com muita capacidade. Esta desindustrialização tem naturalmente responsáveis, que foram os vários governos que tomaram a opção política até de submeter a um conjunto de interesses da União Europeia. E eu deixava só aqui um dado, que desde efetivamente da adesão de Portugal à União Europeia, a indústria viu o seu peso no PIB reduzir-se basicamente para metade, sensivelmente, e o setor financeiro duplicou o seu peso no PIB, por isso eu acho que isto diz muito também daquelas que foram as opções políticas que foram seguindo ao longo dos anos. O PCP tem colocado várias vezes, e tem naturalmente conhecimento, esta preocupação com a questão da produção nacional, porque entendemos que um país que não tem a produção nacional é naturalmente um país condenado ao definhamento. Por isso, a necessidade de se apostar na produção nacional, na agricultura e nas pescas, até por uma questão de soberania alimentar, mas também de uma reindustrialização e de efetivamente se conseguir apostar na indústria transformadora, na indústria extrativa e num conjunto de outros setores da indústria, garantindo, além da produção da riqueza, condições dignas de trabalho aos trabalhadores, é algo que o PCP tem colocado em vários momentos e que achamos que é um fator-chave até para o desenvolvimento económico do país. Por isso, deixar naturalmente aqui esta observação, considerando também o que foi dito sobre a indústria, colocando aqui uma outra questão. É que aquilo que tem sido o desenvolvimento de um ponto de vista de trabalho, a modernização até da própria indústria, não tem significado em nenhum momento melhores condições de trabalho para os trabalhadores. Não significa melhores salários, não tem significado menos horário de trabalho, ou seja, não tem sido posto ao serviço de melhores condições de trabalho dos trabalhadores aquilo que tem sido este desenvolvimento e esta, digamos que, modernização, digamos assim, da indústria. Ou o aumento da produtividade ou até o aumento da exportação. Nós temos ouvido muitas vezes falar no aumento da exportação, da exportação no nosso país, mas efetivamente isso não tem significado nem melhores salários, nem melhores condições de trabalho para os trabalhadores e é algo que também naturalmente nos preocupa. Sobre a contratação coletiva, não posso deixar aqui de referir. O PCP tem defendido o fim da caducidade da contratação coletiva. Apresentamos a iniciativa legislativa na Assembleia, como temos defendido também a reposição do princípio do tratamento mais favorável, que também foi eliminado. A contratação coletiva é um direito constitucional. Como tal, deve ser respeitado e é exatamente por isso que o PCP tem insistido nesta matéria. Porque é fundamental até para melhor distribuir a riqueza. Nós estamos a falar neste momento de que 1% da população portuguesa acumula 25% da riqueza nacional. E 5% da população portuguesa acumula quase 50%, o que significa que o restante é distribuído por mais de 90% da população portuguesa. Eu acho que isto nos deve fazer pensar efetivamente como é que a distribuição da riqueza também está a ser feita e também é por isso que o PCP tem colocado aqui a questão da necessidade do aumento do salário mínimo para os 600 euros, que é o que o PCP tem defendido, e também, naturalmente, da valorização dos salários no seu geral e, designadamente, da valorização e do respeito da contratação coletiva. Foram aqui referenciadas também um conjunto de empresas do setor elétrico, a EDP, a REN, outras que não são do setor elétrico, mas Ficocablos, a Bosch, também empresas muito significativas de um ponto de vista da economia nacional, e foi aqui referido a algo que nos preocupa bastante, que é o recurso a vínculos precários e a trabalhadores sem direitos para exercer funções permanentes dentro das próprias empresas. Porque não estamos a falar aqui de necessidades temporárias das empresas, porque o que nós também sabemos é que estas empresas renovam sucessivamente estes vínculos precários com estes trabalhadores. Por isso, a luta efetivamente que o PCP também tem feito é que às necessidades permanentes o vínculo tem que ser efetivo, seja no setor público, seja no setor privado, e isso é válido efetivamente para todas as empresas, para o setor empresarial do Estado. As necessidades permanentes das empresas têm que ter trabalhadores com vínculos efetivos e naturalmente com salários valorizados. Eu não queria deixar de colocar, pedindo a mesma tolerância em relação aos restantes colegas dos grupos parlamentares, a questão efetivamente do setor têxtil e do vestuário, embora não tenha sido aflorada. E eu gostaria de colocar pelo tipo de salários praticados neste setor, porque penso, e podem-me corrigir se tiver uma análise errada, mas será o setor que terá os mais baixos salários de um ponto de vista da indústria e que tem naturalmente implicações muito significativas na vida destes trabalhadores, trabalhadoras na sua maioria, que começam a trabalhar até muito cedo, que têm vidas inteiras de salários mínimos e pouco mais, e que irão também no final da sua vida, além das pensões baixíssimas que vão ter muitas doenças profissionais associadas até pela intensificação dos ritmos de trabalho neste setor. Por isso gostaria de ouvir também do conhecimento que têm, a vossa opinião sobre esta realidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então agora ouvir os nossos convidados. Eu daria a palavra à Sra. Sangela Adjunta, então.
Bem, isto já, de facto, vai muito para lá da indústria e vou tentar responder àquilo que consegui apanhar, que consegui apreender já no final do dia. Os seus deputados também devem estar cansados, depois houve um debate. E nós também, mas vou tentar, em primeiro lugar, dizer que o GT defende, como sempre defendeu, nos momentos mais fáceis, mais difíceis, nos vários quadrantes políticos, a concertação social. Entendemos que hoje há uma tendência para subalternizar um pouco, o que nos preocupa, porque há discussões que devem ir à concertação social. São lá que estão as empresas que criam trabalho, criam emprego, estão lá os representantes dos trabalhadores. E, portanto, deviam ir, algumas não vão. Eu sei, não estou aqui, a Assembleia da República é um órgão de soberania e compete à Assembleia da República legislar, sem dúvida nenhuma. Mas não podemos subalternizar, ou não devemos, a concertação social, porque um acordo de concertação social, e digo agora, com este horizonte que já vem de alguns anos, poderá ter tido, oxalá, não vamos ter essa análise, nunca vai ser feita, que era o que é que teria acontecido ao país se não houvesse um acordo de concertação social em 2012. E eu estou perfeitamente à vontade, agora já não sou, mas fui secretário-geral de um sindicato dos transportes, e que votei contra a assinatura desse acordo, na altura, porque penalizava fortemente a redução do trabalho suplementar, penalizava, lá está, nos setores industriais, fortemente os trabalhadores de transporte. Portanto, não fazemos essa análise, não irá ser feita. Sabemos que esse acordo permitiu uma paz social, foi feito na concertação social, e que permitiu também que o dinheiro viesse e entrasse no país. E, portanto, continuaremos a defender a concertação social. Nós não defendemos a concertação social quando os ventos políticos nos são favoráveis e deixamos de defender no momento seguinte porque não são. E eu hei de ver muita gente que agora desvaloriza a concertação social quando isto mudar certamente que era a concertação social a funcionar como queriam todos naquela altura. E, portanto, nós, aí, o GT, eu, enfim, sou suspeito porque sou dirigente, como é óbvio, mas tem sempre sido coerente na defesa deste ponto de vista. Sobre o Orçamento de Estado, não temos, já o dissemos várias vezes, e a previsão é pública da UGT, de que até a expressão que utilizamos, acho que foi, vai no bom caminho. E vai, o Orçamento de Estado 2018, vai no caminho de devolver mais rendimento às pessoas e às famílias. E entendemos que isso é positivo, enfim, feito com, não pode ser desmesuradamente, a gente todos temos essa consciência, mas vai no sentido, porque eu não sou economista, sou um leigo, um analfabeto em matéria económica, mas sei que mais de 85% das empresas do país produzem para o mercado interno, para o país, não é para as exportações, é para o país. E, portanto, se não houver poder de compra, também essas empresas ficam com dificuldades. E, portanto, esta devolução de rendimento feita, obviamente, com responsabilidade, tem, pensamos nós, refletido. O Orçamento de Estado repõe alguns escalões de IRS. Há aqui, eu lembro-me que o governo anterior foi a diminuição dos 8 escalões para os 5, que levou o seu Ministro das Finanças na altura a dizer que estamos perante um colossal aumento de impostos. Agora não estamos perante uma devolução colossal dos impostos, ou uma diminuição, mas estamos com uma reposição gradual que saudamos. As pensões vão ser, enfim, aumentadas, e algumas delas acima da inflação, outras ali mais ou menos, e outras não, mas a fórmula, e aqui também já agora dizer aos seus deputados que o GT já fez o desafio ao Governo de renegociarmos a fórmula de aplicação da atualização das pensões. Porque estas coisas de indexar fórmulas a parâmetros macroeconómicos, depois quando os parâmetros variam, a fórmula não se aplica, ou em alguns casos até teríamos que aumentar. E, portanto, não sei se será, se não podemos, isto não é estático, é dinâmico, rever esta situação. E depois o orçamento aponta claramente na questão do descongelamento das carreiras na função, na administração pública e no setor empresarial do Estado. No setor empresarial do Estado é reposto praticamente tudo o que eram IRCTs, nós nunca fizemos. Ainda hoje de manhã, vindo de uma reunião do Conselho do Centro de Relações Laborais, e os peritos que fazem os relatórios não conseguem dizer qual foi o efeito dos orçamentos de Estado no setor empresarial do Estado. Porque os trabalhadores do setor empresarial do Estado são aquilo que eu chamo os dois em um. Para umas coisas são privados, aplica-se o direito privado, o Código de Trabalho, e depois vem o orçamento de Estado e trata-os como funcionários públicos. E, portanto, a negociação coletiva no setor empresarial do Estado foi uma razia completa. Está a ser agora a resposta. Mas nunca saberemos os efeitos concretos em termos de revogação de normas, etc. Os trabalhadores sentiram no bolso, como é óbvio. E, portanto, o Orçamento de Estado, relativamente a isto, já lá vou ao salário mínimo, mas dizer que há uma coisa no Orçamento de Estado que não vemos que nos preocupa. O setor da indústria está em constante reestruturação. Leia-se rescisões amigáveis, reestruturações de empresas, já foram aqui algumas afloradas, etc. E nós sabemos que foram, portanto, valorizadas longas carreiras contributivas, e já saiu a legislação, e havia depois uma segunda fase que o Governo se comprometeu a apresentar ou a fazer, que era a criação da idade pessoal da reforma, a queda do fator de sustentabilidade nas antecipações, porque, como vossas excelências sabem, quando há reestruturações, isto vão logo aqueles trabalhadores que podem antecipar, a ver se antecipam e empurrá-los para a reforma. E, como sabem, nestes últimos anos houve penalizações tremendas, em alguns casos mais de 70%. E nós não vemos no Orçamento de Estado dotação para esta segunda fase da tal criação da idade pessoal da reforma e da tal queda do fator de sustentabilidade nas antecipações. Não vemos lá a dotação, mas é uma matéria importante para as tais reestruturações, isto é muito importante. Sobre a precariedade que aqui foi falada, o Governo já elaborou o Livro Verde, e na sequência do Livro Verde, na sequência também do compromisso tripartido de médio prazo, vamos, já foi apresentada, à discussão do combate à precariedade. Há um dado que é preocupante e os seus deputados têm conhecimento. O Fundo de Compensação do Trabalho, todos sabem porque é que foi criado. Foi criado para os contratos celebrados após outubro de 2013, enfim, para ficar o trabalhador com uma garantia que, se tivesse a receber uma indemnização, não teria que fazer aquela via sacra dos tribunais que ia andar. E como eu sei disso, no meu sindicato, cheguei a ter 270 processos em tribunal para o trabalhador ir lá buscar meia dúzia de questões às vezes. E, portanto, com a diminuição das indemnizações por despedimento, criou-se este fundo. Celebraram-se de 2013 até 2017, até novembro do ano passado, que é os dados deste ano, que é os dados que tenho, cerca de 4 milhões de contratos de trabalho. Ultrapassa. 80% são contratos não permanentes. Preocupa-nos. 40% são contratos com salário mínimo. Aqui está a importância que assume o salário mínimo. E, portanto, nós temos que, no setor privado, O Estado, entre aspas, patrão não no sentido pejorativo, eu continuarei sempre a dizer patrão, porque não, para mim nunca foi pejorativo, embora o Carapinha aqui há bocado tenha feito a distinção entre empresário e patrão, no sentido pejorativo. O Estado patrão te deu um exemplo, ou está a dar, com o PREF-PAP e com a integração dos precários, etc. No setor privado não é tanto assim. Daí que nós achamos que, embora com cuidado a TSU, nós até na UGT já até tentamos nem falar da TSU. Enfim, com o exemplo que tivemos no ano passado, era melhor nem falar muito da TSU. Mas neste caso falamos. Nós não queremos que a TSU baixe, porque não queremos de maneira nenhuma que seja desligada a financiamento da Segurança Social à TSU. Essa relação direta ao salário para nós é fundamental. E até o que estou a dizer não é antipático para um trabalhador que me ouça lá fora dizer, olha, está ali um tipo da OGT a dizer que não quer que a TSU baixe. É? Mas eu penso saber o que é que estou a dizer. Mas achamos que ela pode ser fator para penalizar as empresas que recorrem muito ao trabalho precário. Empresas com alta rotatividade contratual criam postos de trabalho e depois criam desemprego, criam postos de trabalho e dizem que devem pagar mais de TSU, não se mexendo no resto. E, portanto, aqui estamos de acordo que deva ser feita esta discriminação. E depois, a questão da precariedade, temos certamente que rever a lei nos contratos a prazo. Eu lembro, a termo, agora é a termo, eu não sou jurista também, portanto posso dizer aqui alguma. Eu lembro-me que os contratos a termo, a prazo, na altura assim chamados, como o Sr. Presidente sabe, sei quem é que foi o governo que os fez, todos sabemos porque é que foram feitos, e eram exceção. Passaram a ser a regra. Hoje são a regra. E, portanto, as exceções que são permitidas legalmente para celebrar esse contrato, têm uma série delas estão elencadas. Há uma que dá para tudo, que é acréscimo temporário da atividade da empresa. Nós tivemos casos, até empresas do setor empresarial do Estado, como a Carris, dou aqui exemplo, porque eu sou trabalhador da Carris, portanto estou à vontade, em que a empresa demonstrava nos relatórios de contas tinha um acréscimo permanente da atividade. E contratava trabalhadores porque era acréscimo temporário da atividade. Isto é, desculpem, estou a dizer isto com algum humor, mas isto é real, isto é um exemplo real. Nós fomos para o tribunal com isto porque a empresa demonstrava nos relatórios de contas decréscimo da atividade e contratava trabalhadores por acréscimo da atividade. Era uma coisa, enfim. Temos que ver isto, limitar a duração dos contratos, limitar as exceções, eventualmente deixar, obviamente, os de curta duração, isso é... Tem que existir, a agricultura é um setor sui generis neste caso, a própria turismo que tanto se fala, e a sazonalidade, que é uma coisa que muito se fala. Eu às vezes a falar com os patrões, eles não gostam muito do termo precariedade, dizem que não há uma definição jurídica para a precariedade. Mas que diabo, o meu pai tem 82 anos, tem a terceira classe, eu pergunto-lhe o que é um trabalhador precário, e ele diz-me, não precisa de estudar, ele sabe, ele diz-me o que é. E portanto... eles gostam mais de sazonalidade daquela, mas isto era uma questão de semântica, é uma questão de olharmos para isto como deve ser, porque está em xeque o futuro. Nós, os dados dizem-nos que a partir de 2050 65% da população tem mais, 60% da população tem mais de 75 anos, a população ativa vai diminuir, a taxa de natalidade está a metade daquilo que seria necessário para renovar gerações, nem sequer era para aumentar. Isto é um problema, mais tarde ou mais cedo vai nos bater em cima. E hoje os jovens, e os dados do FCT estão aí, os relatórios de salários mínimos são inequívocos. Salário mínimo e precários. Como é que podem casar, como é que podem comprar casa, como é que podem construir de família, enfim, por aí fora. Sobre o salário mínimo e indústria, desculpe-me, eu sou presente, manda-me, corte-me uma palavra quando entender. Salário mínimo. Salário mínimo, lá está. Nós, o salário mínimo, o acordo que o Governo tem com o Bloco de Esquerda, suponho, é um acordo que foi feito há ano e meio, dois anos. O salário mínimo está no quadro de trabalho, como é que deve ser definido? Para nós, há um parâmetro fundamental, que é a função social do salário mínimo. Porque se formos para a produtividade e para a inflação, o salário mínimo também já estava acima. Se fizéssemos esta correção toda, o salário mínimo já estava muito acima dos 600 euros. Agora, nós temos reivindicado aumentos que acreditamos, porque isto aqui é uma questão de fé, não é? Acreditamos que a economia pode suportar e que não terão os efeitos catastróficos que aquela senhora comissária europeia outro dia ainda veio dizer. Provocava um desemprego, falências, etc. E, portanto, os aumentos que têm havido de salário mínimo são aumentos que nos parecem responsáveis e perfeitamente suportáveis para a economia. Por isso defendemos os 585. Dizendo também que em situações de crise houve aqui algumas contrapartidas para as entidades patronais que nós assumimos, e a TSU foi uma das assumimos, não é novidade, noutros países europeus se faz. E, enfim, para não criar... Estamos a falar de pequenas e médias empresas, estamos a falar do setor da indústria. Estamos a falar destes setores, essencialmente. Não estamos a falar... Se me disserem assim, um Jerónimo Martins não pode pagar 600 euros de salário mínimo. Claro que pode, era o que mais faltava. Mas ali o reparador onde a gente vai levar o carro para mudar um pneu e para meter-se, pode? Temos que olhar para isso. Quem conhece a economia real sabe que, às vezes, os aumentos mesurados podem ter esta situação. Mas pronto, salário mínimo, nós tínhamos 585, a indústria é onde ele existe mais, né? No calçado, nos textos, aquilo que a senhora deputada do Partido Comunista dizia, nos textos e no calçado. O calçado foi ainda agora feito, com pouco e circunstância, assinado um acordo, ainda havia discriminação salarial entre mulheres, mulheres e homens. Não estava lá escarrapachado que era, mas estava, era depois nos reenquadramentos, nas grelhas salarial. Eu até costumo dizer com algum humor, uns eram mais gralhados que outros, e portanto ficavam cá para baixo e os outros subiam. Normalmente eram os homens. Portanto, estamos a falar de salários muito, muito baixos. E quando empresas como a EDP e a REN já recorrem a este outsourcing que a gente está a falar e pensa que está a falar com uma trabalhadora da EDP e não está, imagina aqui o que é que acontecerá. E portanto, nós temos contratação coletiva, fazer propostas também já lá vou. O problema é que a caducidade, como aqui foi falada, é uma espada que está sobre a cabeça dos sindicatos. Houve um professor, todos conhecemos, o professor Jorge Leite, que disse na altura que os sindicatos estavam a negociar em estado de necessidade após a caducidade. E é verdade. Porque nós, mas também é preciso fazer, certamente, uma análise, porque é que um governo, na altura, de maioria, aprovou a caducidade. É porque nós também estávamos há 10, há 15 anos, com contratos que não eram revistos. Culpa dos sindicatos do UGT, culpa dos sindicatos de todos. Não eram revistos, eram imutáveis. Até 2003, a missão coletiva era à volta de tabelas salariais, rubricas de questão incuniária. Novos conteúdos, nada. Alguns contratos tinham cláusulas, que fôssemos a ler para as cláusulas, eram programáticas, não se aplicavam, não tinham aplicação prática. E, portanto, isso levou o governo da altura a instituir a caducidade. Nós defendemos que a caducidade deve ser regulada, mais regulada. E quando uma empresa evoca a denúncia para efeitos de caducidade, deverá fundamentar quais os motivos que a levam a utilizar o artigo salvo erro 501 do Código de Trabalho. Porque há contratos, e nós estamos a verificar que há contratos que já foram revistos globalmente e que já estão sob denúncia novamente, e foram revistos há meio dúzia de anos, nem tanto. E, portanto, aí a empresa deve ser, em questões estruturais, económicas, o que for, para porque é que era rever esse contrato. E o princípio do tratamento mais favorável, como sabem, já há contratos coletivos onde determinadas matérias estão abaixo daquilo que dispõe o quadro de trabalho. Nós queremos que seja alargado o leque de matérias em que são mínimas. Sabemos, não temos a validade de dizer que queremos todas, mas alargar este leque de matérias. Eu vou saltando de umas para as outras porque quero tentar responder a tudo. Sobre a PT e o CTT. Nós fomos totalmente contra a privatização dos CTTs. Os CTTs eram uma empresa do setor industrial social, dava lucro. E não era tão pouco com isso, eram umas centenas de milhões de anos. Fomos contra o CTT. Está a atravessar momentos difíceis. Posso-vos dizer que o nosso sindicato, o Sintelco, representativo no CTT, e acho que os sindicatos também, os restantes sindicatos, têm uma greve já marcada para 22, para 21 e para 22 deste mês. Na PT, na Altice e na Mel, todos sabemos o que está a passar. Entregamos uma petição na Assembleia da República há bem pouco tempo ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia, mais de 4 mil assinaturas dos trabalhadores, portanto, para rever a legislação e conceder ao trabalhador o direito de opção quando é da mudança de estabelecimento, porque isto é, digamos, uma forma enviesada também de fazer caducar as convenções coletivas. O trabalhador é transferido de estabelecimento e ao fim do ano lhe cai, vai cair a contratação coletiva que se lhe aplica, é ao fim e ao cabo também uma forma, não de caducidade por outra via. E, portanto, e curiosamente, a Altice, como sabe, não está a fazer nada de ilegal. E, por fim, setor da indústria. Nós estamos a ouvir falar muito na indústria 4.0, certamente todos já ouviram falar, o que vem aí. E acho que ainda não há muito pensamento sobre isto, e nós também nos sindicatos também temos que fazer a nossa meia-culpa, sobre o que é que os efeitos da digitalização, da robotização, da automação, desses palavrões todos que nós agora ouvimos falar, irão ter sobre o setor que aqui estávamos a tratar. E, não sei se me faltou alguma coisa, peço desculpa, os meus colegas certamente podem complementar. Eu peço desculpa ter sido longo, mas tentei responder a tudo. Muito obrigado.
Eu dava só nota que houve a questão da Auto-Europa foi colocada por vários deputados, não sei se...
Auto-Europa. Desculpa. A Auto-Europa, sim, faltou-me. Eu não apontei aqui, peço desculpa. A Auto-Europa teve o modelo que teve até agora, todos sabemos como é que foi. Nós, como já referi, fomos... O nosso sindicato foi o único que credenciou a Comissão de Trabalhadores anterior para negociar o contrato. Nós assumimos que a democracia direta é bonita e sabemos todos como é que é. Os sindicatos acho que devem utilizar a democracia representativa, porque são representantes dos trabalhadores e, portanto, eu quando quero assinar um contrato, no meu sindicato, quando quero assinar um contrato, o setorial não conseguia fazer plenários em todas as empresas. Isso é uma balela. Quem disser que faz, é mentira, não faz. Portanto, fazia uma assembleia de delegados sindicais, aí sim, das empresas em que tinha. Nós, na Auto Europa, há um contrato, o Sindel teve uma reunião, pronto, pode falar melhor que isto que eu, mas teve uma reunião há pouco tempo com a diretora pessoal e com um dos administradores, que agora não me lembro o nome, até porque é alemão, um nome esquisito, e que, para tentarem ver o que é que se pode fazer, não sei como é que vai acontecer, sei é que há uma fábrica na Alemanha que tem 4 mil trabalhadores parados. Isto é rigorosamente verdade, parados. À espera não sei de quê, mas à espera de alguma coisa estão. E, portanto, se o problema da Auto Europa não for resolvido rapidamente, temos um problema. Se a Auto Europa persistir no modelo alemão da negociação coletiva, vai ter esse problema, porque os trabalhadores não aceitam aquele acordo porque é pior que o outro. É que o anterior não tinha o trabalho ao domingo, este até tem o trabalho ao domingo. E depois há uma questão, que o Sindel é subscritor do acordo do setor automóvel, em que veda o trabalho ao domingo, pedir o trabalho ao domingo, é descanso semanal obrigatório. É obrigatório e as empresas não querem recorrer. Pode recorrer a ele, mas tinha que dar a folga nos 3 dias seguintes, portanto, não recorre. Este é um problema que está ali. Agora, não sei como é que... O Governo, eu não sei se cometo aqui alguma inconfidência, mas o Governo, neste aspecto, tem dado a ajuda do possível. Tive várias reuniões e tiveram presentes, acho que isto não é segredo, representantes da DGERT para dar uma ajuda nas negociações, sendo que, enfim, não intervieram diretamente, mas deram sempre uma ajuda. Mas a palavra final foi dos trabalhadores. E agora resta à Auto Europa aplicar o acordo que está em vigor, que é o anterior. O problema vai-se pôr a partir de agosto, quando o T-Rock tiver que ser construído. Eu costumo dizer que sou de Sporting, sou otimista, isto até lá vai ser resolvido. Muito obrigado.
Penso só que a Pinha quer dizer qualquer coisa.
Eu vou tentar responder algumas perguntas dos senhores deputados. Eu, em minha opinião, o ordenado mínimo nacional tem uma importância muito grande. O salário mínimo nacional que faz aumentar, porque os nossos salários hoje ainda são muito baixos. São muito baixos. E, de facto, o salário mínimo nacional teve um tempo que não aumenta o salário mínimo. Se fôssemos a contar as inflações, hoje era muito mais. E isso tem uma importância grande para os salários. Hoje pratica-se mais, no meu setor da indústria química, aqui onde se pratica mais o salário mínimo, no centro e do norte. No centro e do norte. As empresas de plástico e das empresas do norte do vestuário. O vestuário, neste momento, está a usar uma tática. Aumenta, porque o salário mínimo no céu tem um aumento de 25 euros. O que é que eles fazem? Não podem manter, têm que manter nas categorias de cima esse aumento dos 25 euros. Porque as categorias, cada categoria tem a sua responsabilidade. E não pode estar a dar a um trabalhador com determinada responsabilidade um salário igual a outro que tem menos responsabilidade. O que é que faz o setor têxtil e o setor do calçado? O setor têxtil, nós da negociação coletiva fizemos propostas várias vezes que não teve resultado. Era negociar sobre os salários praticados das empresas. O setor têxtil paga acima, faz a atualização do ordenado mínimo nacional. A tabela é acrescida, são mais só três grupos dos têxteis e do calçado é que estão acima do salário mínimo nacional. O que é que eles fazem? Eles aumentam o salário mínimo nacional, aumentam é 25%, 25 euros, e aumentam os 25 euros, mas eles estão a praticar para aqueles salários, pratos estão valores diferentes. Praticam em atos estão valores diferentes. De maneira que é um setor que neste momento emprega mais, tem mais o volume de emprego é maior. É um setor que está neste momento em crescimento e há algumas grandes dificuldades de levar, de facto, à realidade daquilo que é pago, traduzir para o contrato, que eles não querem traduzir para o contrato. Querem sempre viver abaixo e ter um plano daquilo que é o ordenado mínimo nacional. Aumentar pouco para manter. Mas em ato de gestão, eles pagam mais aquelas categorias. Não têm no contrato. Não está no contrato. De forma que é neste momento, porque o ordenado mínimo nacional é importante, pratica-se ainda em Portugal de salários muito baixos. Eu não posso comparar o que é que nós fizemos na Petrobal e o que é que fizemos na Repsol. A Repsol é evidente que tem salários diferentes de coisas. São salários totalmente diferentes. Para a admissão de pessoal, para eles poderem admitir pessoal, trabalhadores, fizemos um teto de entrada. Baixamos um teto de entrada. Por exemplo, na Petrobal, limitamos de entrada 850 euros. 850 euros. Mas aquilo por 2 anos. Depois terá que haver outra negociação sobre esses valores. E na Repsol a mesma coisa, porque eles tinham dificuldade em admitir pessoas com os valores que é praticados pelo contrato. De maneira que são situações totalmente diferentes. Agora, nos plásticos, na zona da Marinha Grande, zonas coisas isso, pratica-se ainda o salário mínimo, das pequenas empresas, que é com a portaria de extensão, eles nem estão na associação, é com a portaria de extensão, e às vezes ainda têm alguma coisa de não querer aplicar, mesmo com a portaria de extensão. Mas são obrigados a aplicar. De maneira que é isto. Se ficou alguma coisa...
Eu colocava só uma questão, Sr. Queira Pinheiro, que tem a ver com uma questão que foi levantada pelo deputado Heitor Sousa. Quando falou no número da contratação dos contratos feitos em 2017, se de alguma forma, se nele se refletia o tal abaixamento salarial que já se falou aqui, por mais que uma pessoa, ou seja, se nesses contratos novos que foram fechados, se reflete ou não,
não, tendência. Nós fizemos a base da contratação coletiva, a base da contratação coletiva em 2017 foi na base do 1,5%.
O e-mail.
Bem, não é a massa salarial, cada contrato tem a sua história, porque se fizer a conta ao subsídio de refeição, ao subsídio de turno e essas coisas, é mais do que isso. Tabela salarial, o mínimo foi 1,3.
Dos tais 90 contratos que...
A resposta está...
95% dos contratos.
Ah, 95%.
Muito bem. Penso que o Sr. Manuel Pronto dos Santos também tinha uma questão concreta. Sr. Carabinheiro, não se importa desligar o seu microfone, por favor, para poder ligar o outro. Força.
Eu queria lembrar aqui uma... Queria deixar aqui uma lembrança a todos nós que faz exatamente este mês anos que fechou a General Motors. No mês de dezembro fechou a General Motors. 1.100 ou 1.200 postos de trabalho diretos. Eu assisti ao encerramento daquela empresa, vi casais jovens agarradinhos a chorar uns aos outros, porque não tinham. Trabalhavam aos dois, também havia lá mão de obra feminina. E foi uma coisa muito dura de ver. Eu gostava de recordar aqui aos presentes que a média de salários da General Motors na altura era uma média aceitável, 1.000 e qualquer coisa, digamos que até podíamos dizer que ganhava um bocadinho até acima da média. Quis o destino. quis o destino que as negociações que foram feitas na altura que conduziram ao encerramento da General Motors. No que diz respeito ao Sindel, que está intimamente ligado a esta matéria, não queríamos de modo absolutamente nenhum que houvesse outra General Motors em Portugal, porque, como sabem, a General Motors continua a trabalhar em Espanha, está lá, em Espanha, a trabalhar, e os 1.200 trabalhadores diretos que perderam o posto de trabalho, houve um abaixamento do poder de compra desses trabalhadores, porque foram fazer outras coisas completamente diferentes. Muito poucos tiveram a ver com isso. E não gostávamos de todo que isso acontecesse. Responder ali ao seu deputado Heitor Sousa, a respeito das frentes comuns. O Sindel tem apostado muito nas frentes comuns. No que nos diz respeito, somos o sindicato mais representativo na energia, nomeadamente no grupo REN, nomeadamente no grupo EDP, mas também temos uma representatividade muito significativa, por exemplo, na tabaqueira. E, em parceria com outros sindicatos que lá estão, nomeadamente sindicatos da CGTP, temos conseguido levar as coisas por diante. Eu queria recordar aqui também que é um pedido, não é recordar, sinceramente é um pedido. A OIT tem uma parceria com as indústrias, com as indústrias do tabaco, nomeadamente com a Japan, não sei o que é tabaco, com a Philip Morris Internacional e com outras. Afim, porque trabalham cerca de 60 milhões de pessoas nesta coisa do tabaco no globo. E existem, digamos assim, uma... A Organização Mundial de Saúde, quer dizer, não morre de amores pelo tabaco, como é normal, diria eu, como é normal, não é? Fumar faz mal. Mas tem existido, digamos assim, parceria entre a OIT e as tabaqueiras, por forma a minimizar a mão de obra infantil, que existe muito. Ora, estamos aqui, parece que prestes a essas parcerias que estão a ser feitas a rebentar a corda no primeiro trimestre, diria eu, do próximo ano. Pode trazer problemas a Portugal. E deem-me só mais um minutinho da vossa paciência. Eu tenho que vos dizer isto. É assim, cada maço de cigarros são 82% para o bolso do Estado. Ou seja, todos nós, não é? Para o bolso de todos nós. São 82%. Ou seja, a tabaqueira só negocia o resto. Está-se a tentar passar de uma situação, e era aqui que eu queria vos pedir a vossa ajuda, está-se a tentar passar de uma situação que aqueles cigarros comuns, que a gente estamos habituados a ver, para aquele cigarro que queima, aquela queima, que eu não preciso explicar, mas chama-se o Aicos. O que é que convinha muito a Portugal? Era que a nossa tabaqueira, que pertence à Philip Morris Internacional, passasse por um processo híbrido, ou seja, começasse lentamente a deixar de fabricar os cigarros normais, digamos assim, e passar para aquilo que é designado agora pelo Aicos. Temos que passar por isto. Nós conseguimos, através de contratação coletiva, ter um contrato excelente para a tabaqueira em Portugal, e ela está cá, e fechou a maior fábrica da Philip Morris na Holanda, fechou. E eles optaram por Portugal. Eu queria deixar-vos aqui este apelo para ver se conseguíamos manter cá a tabaqueira.
Muito bem, foi o recado entendido. Penso que se conseguiu respostas todas. Eu agradeço muito a vossa presença. Ainda quero...
O problema do salário mínimo é a nação coletiva. Lá ver, a gente também tem que ver, a nação coletiva está a começar a funcionar. Não está a funcionar a nação salarial, que está incluída na nação coletiva. O salário mínimo tem aumentado ao ritmo de 5%. Isto desequilibra as tabelas salariais. Os primeiros grupos das grelhas salariais das contratação coletiva são aglutinados pelo salário mínimo. Porquê é que está a aumentar trabalhadores com o número do salário mínimo? Precisamente o trabalhador que está ali nos 560, 570 até aos 580 agora vai ser aglutinado. Esperemos que seja 585. Vai ser aglutinado e portanto, mais trabalhadores vão receber o salário mínimo, mas antes não recebiam, estavam acima. E, portanto, a tabela salarial fica desigual, porque não há condições de negociar 5% de aumento em todos os salários. E eu, como sindicalista, digo isto com todos os assombros. Não há condições, porque as empresas não suportam.
Muito bem, penso que foi claro. Eu agradeço, então, a vossa presença e, sobretudo, também as formas como nos trouxeram as respostas, as informações. Recordava só aos seus membros do grupo de trabalho que temos ainda um ponto muito rápido da agenda, mas temos que fechar hoje, e, por isso, despedíamos-nos dos senhores.